Carla Bessa nasceu em Niterói e vive na Alemanha desde a década de 90. Ela estudou teatro ainda no Rio de Janeiro e é agora tradutora, escritora, estreando-se como escritora em 2017 com um livro de contos, Aí Eu Fiquei Sem Esse Filho, já traduzido e publicado na Grécia. E em 2019, Urubus, o nosso livro da semana, reúne 18 contos povoados de personagens tão diversas como prostitutas, golpistas ou crianças a viverem em lixeiras. Este é um livro com uma linguagem dura e direta, tal como a vivência das suas personagens, e no qual domina claramente um conflito coletivo, o da desigualdade socioeconómica, que vai roendo o tecido social das grandes cidades brasileiras. Trata-se de histórias repletas de violências, explícitas, mas também implícitas. Este livro, em 2020, foi o vencedor do Prémio Jabuti na categoria de contos, e no ano passado, Urubus foi traduzido e publicado na Alemanha, país de residência da Carla. Olá, Carla.
Prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite.
Obrigado, Carla. Carla, este livro, este título deste livro não engana e está perfeitamente de acordo com as vidas que tratas nestes contos. Explica-nos, nós em português europeu não utilizamos muito a palavra urubu, que tem um significado bastante específico em, não é só o animal, mas tem outros significados em brasileiro, em português do Brasil. Pode explicar-nos como é que é, o que é que significa essa palavra?
Olha, o urubus, esse urubu, né, é um pássaro muito típico do Brasil. É na região de onde eu venho, Niterói, eu sempre via os urubus. Você toma banho de praia e eles estão ali rodeando, esperando, né, para ter alguma carcaça. Então, o urubu é um animal carregado de associações e de simbologias, né? Ele é o último elo numa corrente, né? Eco de um ecossistema que é da gente consumir, fazer o lixo, e aí ele vai lá e nos libera um pouco do lixo. Então ele tem uma função também positiva. E fora isso, você tem muitas outras associações, né, com urubus. No Brasil, por exemplo, a gente diz urubu para uma pessoa que fica se alimentando um pouco da desgraça dos outros. É uma
Tipo um
pessoa.
parasita.
Isso, como um parasita, mas eu vejo o urubu é um animal é também que tem uma função muito positiva, exatamente dessa coisa da reciclagem, né? Ele pega o que tá, o resto e faz disso o seu alimento. E infelizmente no Brasil tem muita gente também vivendo de restos, né? Inclusive muitos personagens do meu livro, eu tenho um conto que
Vamos
acontece
já
no
falar disso.
lixão. E são pessoas que realmente se alimentam do que sobra dos outros, né? E que a cada vez nós produzimos muito lixo, mas o lixo realmente que você pode reutilizar é pouco. Não há muito essa consciência de reciclagem ainda no Brasil. Então são várias associações que eu brinco aí com elas nesse meu livro, mas eu dou foco nessa população mais que vive mais fora dessa sociedade, né? Que está à margem da sociedade.
E é exatamente isso. Estas duas personagens vivem situações limite, que envolvem violência, lá está, violência e pobreza, essencialmente pobreza extremas. Na tua opinião, enquanto escritora, eu costumo fazer estas vezes muitas perguntas e estas perguntas e as respostas variam. Mas, na tua opinião, qual é a importância que a literatura pode ter quando põe um leitor com uma vida calma e sem problemas financeiros, por exemplo, em contato com as situações limites que vivem as tuas personagens? Tu achas que a ficção pode ajudar, sei lá, o leitor a sair da sua bolha e a ficar consciente da miséria material em que vive uma boa parte da população, nomeadamente da população brasileira? Achas que a literatura pode ter essa função de consciencialização?
Olha, eu acho que a literatura pode ter essa função de conscientização, de ser uma coisa que é incômoda, né? Eu, por exemplo, busco uma literatura enquanto leitora que vá me incomodar, que vá fazer os meus horizontes se expandirem também. Eu quero conhecer outras coisas. Agora, para mim, a literatura, ela é livre, como a arte. Ela não tem obrigação de fazer conscientização nenhuma. Ela pode fazer, mas ela pode também tratar de outros temas. Para mim, a
Claro,
arte
mas
é
acho que é
livre.
útil que ela faça.
No meu caso, eu procuro uma arte que vá me incomodar, e é o que eu leio e o que eu gosto de escrever, de dar voz para pessoas que normalmente não têm voz, de me fazer enxergar coisas que não vou ver, que pessoas que estão invisíveis, apesar de estarem aí todo o tempo, né, no dia a dia da gente. Mas eu acho que não é obrigação, assim, eu estou falando isso porque me perguntam muito isso, como se os escritores fossem embaixadores, do Brasil, da política. Eu vejo isso de uma maneira mais aberta. Eu acho que cada um escreve sobre aquilo que está ali inquietando a pessoa naquele momento.
Olha, na introdução eu referi, eu falei do conflito coletivo que marca estes teus contos. Eu estou certo se dizer que ele se sobrepõe aos conflitos individuais de cada personagem. Ou seja, há ali um conflito coletivo, que é a pobreza neste caso, que está a pairar acima dos conflitos individuais das personagens.
Ah, essa é uma boa pergunta. Olha, eu acho que no caso desse livro, sim, porque até as minhas personagens nesse livro, eu tento dar um. Nesse e no primeiro livro também, eu tento dar um caráter de coro para eles, no sentido mesmo de coro das tragédias gregas, né? Que tem esse caráter coletivo mesmo. O coro, ele representa o coletivo. Eu venho do teatro, então eu tenho toda essa influência, né? Dos gregos, e eu procuro dar esse caráter de arquetípico às minhas figuras, de coletivo mesmo. Nesse livro foi, no primeiro, até na novela, eu acho que é um pouco o meu interesse mesmo, a expandir, sair do individual ou pelo menos dentro do individual, mostrar o que é o coletivo, né? Mostrar o macro no micro. É mais ou menos isso que eu busco com a minha literatura, sim.
Olha, vamos falar um bocadinho do Brasil e aproveitar também
Ótimo.
falar de Portugal. Eu como tu, eu vivo fora do meu país há vários anos e noto que a desigualdade social, Portugal é um país bastante desigual, em que normalmente as pessoas trabalham e, por exemplo, não conseguem sair da pobreza, apesar de trabalharem. E isso, ao contrário, apesar dos anos que eu vivo fora, ao contrário de, naturalmente, de ficar um pouco indiferente a essa situação, pelo contrário, vou ficando, apesar da distância, mais zangado e mais intolerante em relação a essa discriminação. E tu, o facto de viveres na Alemanha há 30 anos, calculo eu, não é? À volta de 30
Mais de
anos.
30 anos já, mais de 30.
Mais 30 anos. E de teres até a nacionalidade alemã, já,
Tem.
e comparas, portanto, dois sistemas completamente quase antagónicos, que é o sistema brasileiro e o sistema alemão. Isso faz de ti alguém que deseja denunciar o mais possível as injustiças que decorrem no teu país de origem? Ou o contrário, ou não quer saber.
Não, com certeza. Eu acho que, como você falou no início, a partir do momento que a gente sai, né, do país, a gente tem uma visão um pouco mais geral do país até. Você toma uma distância e você vê melhor, como numa fotografia, num quadro, né? Às vezes você precisa se afastar para ter uma noção melhor do total, né, do geral do quadro. Então, isso por um lado, porque é quase automático, você se distancia e começa a observar aquilo, você tem uma tranquilidade até maior para observar aquilo. E por outro lado, enquanto estrangeira na Alemanha, eu sempre sou confrontada com o fato de eu vir do Brasil, né? Porque no Brasil ninguém vai me perguntar de onde você vem. A primeira pergunta que me fazem, né, na Alemanha, quando eu conheço alguém, de onde você vem? De onde você vem? Então, eu estou sempre confrontada com a questão de ser estrangeira. E isso, obviamente,
Apesar
me
de
faz.
legalmente já não o seres, não é?
Oi?
Legalmente já não é de estrangeiro. Mas depois a
Legalmente não, mas
nacionalidade muda.
você deve saber que aqui na Europa, uma vez estrangeiro, sempre estrangeiro, no mais tardar quando você abre a boca, porque mesmo falando
Claro.
muito bem, você tem aquele sotaque. E aí, pronto, eles nunca te reconhecem, até porque a lei aqui é diferente mesmo, né? Não é como no Brasil, que você nasce no Brasil, você é brasileiro. Aqui não, aqui você é alemão quem é filhos de alemães, quem tem alguma
Claro, e o sanguíneo, né?
ascendência alemã. Mesmo você adquirindo o passaporte, eles não te veem como alemão, porque a lei não é assim, porque a cultura não é assim. Então, eu sempre sou confrontada com essa questão, e isso me faz refletir muito mesmo sobre o fato, do que é ser estrangeiro, e por consequência eu acabo refletindo sobre o Brasil, né? E sobretudo no momento, né, que o Brasil está é um dos piores momentos. Eu nunca vi o Brasil assim. Eu vivi no Brasil na ditadura e mesmo naquela época eu nunca vi tanta pobreza. Eu nunca vi tanta gente na rua. A cultura sendo sucateada. Então é urgente refletir sobre isso, né? Nós temos eleições aí em 10 dias ou até menos, no dia 2 de outubro. Eu espero muito que essa situação vá, que nós possamos voltar a ser um pouco, ir um pouco na direção de um país melhor, né?
Olha, e já que falamos de Alemanha, falamos desta tradução do urubus para alemão. Sendo o teu país de acolhimento e do qual tu fazes parte, já vives aí há muito tempo, portanto, calculo que sejas quase tão alemão como brasileiro. O que é que significa esta tradução para ti? É importante.
Sim, é de uma enorme felicidade, sabe? Eu sempre, obviamente que eu sempre quis ter um livro meu traduzido para o alemão, porque eu vivo aqui, eu também sou tradutora, né? Eu traduzo do alemão para o português, do Brasil, e para mim era um desejo enorme de ter alguma coisa minha traduzida, e eu fiquei muito feliz. E abriu muitas portas para mim também, porque no Brasil, com prêmio e tudo, algumas as pessoas já me conhecem, pelo menos, né, no meio literário. E aqui não tinha muito, assim, às vezes aqui ali tinha uma repercussão, porque tem alguns contos meus traduzidos, mas foi só com o livro mesmo que eu passei a ter um pouco de maior de visibilidade, uma visibilidade maior, né? E isso foi muito bom, porque, inclusive, parece até uma coisa ambivalente, mas isso me encorajou a tentar escrever em alemão. É uma coisa que eu nunca tinha tido a coragem, e agora eu estou, de fato, escrevendo o meu primeiro livro em alemão. Isso acho que foi por conta da visibilidade, da repercussão do livro e tudo.
Então, calculo que depois sejas a tradutora para português, a tua própria tradutora, não?
Ah, espero que não, porque vai ser um
Não?
livro muito difícil de traduzir. Eu não sei, talvez, mas é um livro que trabalha com muitas referências. É um livro também que trabalha com fatos históricos. É um livro que mexe com a história da Alemanha e do Brasil, com esses dois países. Então tem muita referência histórica, tem referência literária, eu brinco com toda a minha história, tudo que eu li, tudo que eu aprendi, eu coloco ali. Então, nossa, vai ser chato de traduzir esse livro.
E esse livro novo é um romance?
É um romance, é um romance, um
Então,
romance.
essencialmente, tu tens sido contista, não é? Escreveste agora uma novela recentemente, não é?
Isso, é. Eu nunca
Mas tu
escrevi
vês-te mais como
romance mesmo.
romancista ou como contista? Para ti, o que é mais complicado? Se pode medir?
Romance. Romance é de
Romance.
qualquer. Romance é muito mais complicado. Eu acho o conto, ele tem mais a ver com a minha natureza. Eu sou uma pessoa muito impaciente, eu quero sempre resolver, chegar ao fim, né? E o conto é uma coisa rápida, é um fragmento, é uma coisa assim, tem esse caráter fragmentário que eu
Mas eu já li
gosto.
uma entrevista toda, uma entrevista tua em que tu dizias que és uma escritora lenta.
Eu escrevo devagar, exatamente, e porque eu sou lenta, é muito pior ainda escrever romance, porque aí eu penso que eu vou demorar 10 anos, pelo menos o conto, mesmo eu sendo lenta, daqui a
Acaba
pouco eu vou
rápido.
terminar. Entendeu? Mas
Ok,
agora eu acho que
mas...
é uma questão de exercício também. Eu acho que a pessoa exercitando acaba entrando nessa atmosfera, né, do romance.
Carlos, obrigado. Chegamos aos nossos 15 minutos. Obrigado por teres falado connosco. Parabéns
Muito obrigada.
pelos teus livros, que são, eu acho que é o que a literatura precisa neste mundo em que o mundo editorial está subjugado aos interesses do mercado e da ligeireza. Bem, Urubus, editado pela editora Confraria do Vento, pode ser comprado nas livrarias luso-brasileiras de França ou na internet, se preferir. Ou, se preferir ainda, este livro pode ser requisitado na biblioteca da Fundação Carlos Gulbenkian, em Paris. Obrigado e não se esqueça, ler é o melhor remédio.